Começando aqui mais um Podclave, seja você muito bem-vindo. Nós estamos aqui desde o episódio passado, se você não ouviu, salva lá para ouvir depois. Nós estamos numa reflexão sobre a transformação da maneira de se falar e cobrir música nos dias de hoje. Nosso primeiro episódio, a gente falou com o Pedro Antunes, falando bastante sobre as transformações digitais e a transformação sobre o modo e o fim sobre cobrir música nos dias de hoje. E agora, neste episódio, a gente fala com a Fabiane Pereira, ela que tem se dedicado há quase 10 anos ao rádio, e ela tem essa paixão pelos grandes meios tradicionais de comunicação, como rádio e televisão. E ela tem uma trajetória muito especial, tirando projetos bem difíceis do papel e colocando no ar nesses grandes meios. Ela realmente tem um papel muito importante para a cena independente, para os novos artistas brasileiros, por abrir e dar visibilidade para eles. Então é com muita alegria que a gente recebe e abre espaço aqui no Podclave para Fabiane Pereira. Seja muito bem-vinda ao Podclave.
Eu que agradeço, estou muito feliz de estar participando desse podcast que eu consumo. Então é muito legal a gente participar de um podcast que a gente ouve, né? Estou muito feliz, Pedro. Obrigada.
Obrigado você, Fabi. A gente é super fã do seu trabalho, sua cobertura musical, nas diferentes plataformas que você tem. Então a gente é realmente fã de consumir, de acompanhar como você cobre música e conversar com você sobre isso vai ser incrível. Fabi, a gente vai mergulhar aqui um pouco da sua trajetória, assim, né? Mas eu queria saber, assim, a gente tá nesse universo louco, né? A gente tava conversando um pouquinho antes de dar o rec aqui, mas estamos aqui em 2021, esse mundo tão intenso, tão dinâmico. E como você definiria, qual é a sua missão como jornalista musical em 2021? Qual é o seu papel que você vê frente ao artista e frente ao público que você segue com as informações que você serve?
É bom que já comece com uma pergunta difícil, né? Nem vai aquecendo, não. Já vai na difícil logo de cara. Olha, Pedro, eu acho que desde que eu me formei, eu tenho a mesma premissa, assim, o mesmo entendimento da profissão, que é democratizar os meios de comunicação.
Muito bom.
Eu fui criada em Volta Redonda. Na década de 80 e de 90, eu saí de Volta Redonda aos 17 anos para fazer faculdade, meus pais ainda moram lá, minha mãe, porque meu pai é falecido, minha mãe ainda mora lá, meu irmão, minha avó de 100 anos, então eu vou muito à Volta Redonda. E apesar de Volta Redonda ficar uma hora e meia do Rio de Janeiro, é outra atmosfera, não é uma atmosfera metropolitana. E em cidades interioranas, que é praticamente o Brasil inteiro, porque o Brasil não é só litoral, né? O Brasil não é só capital, a gente consome muita mídia tradicional. Então, desde que eu me formei, desde que eu entrei na faculdade, eu quis trabalhar na mídia tradicional. Para você ter uma ideia, o meu trabalho de conclusão de jornalismo foi entrevistar o Silvio Santos.
Uau!
Porque essa era a minha referência de comunicador. E até hoje, apesar dele ser uma pessoa que, num momento como esse, parece que parou no tempo, ele é um grande comunicador e a gente precisa deixar isso claro, que ele parou no tempo, sim, em relação a várias pautas identitárias e várias questões, mas como comunicador, um homem de 90 anos está no ar, ainda fazendo a mesmíssima coisa que ele fazia quando começou, é para se louvar, né?
Total.
Mas bom, continuando. Então, desde que eu comecei a fazer jornalismo, eu queria democratizar os meios de comunicação. Essa era a minha premissa e continua sendo a minha missão no jornalismo. Quando eu digo democratizar os meios de comunicação, soa quase que, nossa, utópico, né? Mas eu acho que não é uma coisa que eu consiga fazer sozinha, mas é uma coisa que o meu exemplo, o exemplo do trabalho que eu realizo, pode inspirar outras pessoas. Eu costumo dizer que o meu sonho é ter um faro em cada rádio do Brasil. Não o faro exatamente comandado por mim, mas um programa voltado para a promoção da cena que está surgindo em todas as rádios do país. E aí cada rádio poderia, dentro do seu editorial, estar promovendo um programa assim. Porque o que acontece é que a maior parte das rádios musicais do Brasil hoje, elas reproduzem uma música que foi lançada na década de 90. Quando a gente tem sorte, o programador ainda coloca alguma coisa mais moderninha que está lá na virada do milênio. Só que a gente está em 2021. Duas décadas se passaram desde a virada do milênio E muitos programadores acham que dar espaço para nova música é colocar Los Hermanos na programação musical. Então, o meu espaço radiofônico, ele prioriza os artistas que estão dentro dessa seara de atual produção musical contemporânea. Então, a minha premissa é essa, tentar democratizar os meios de comunicação.
Demais, Fabi. E eu acho que isso já vem entrando num outro ponto que é muito legal a gente compartilhar aqui. Você começou no rádio na época que o mundo da música estava nessa transformação sem volta do digital, do berço do streaming, né? E você não só começou no rádio, como você desbravou caminhos no rádio, né? Você citou o Faro. Me corrija também se eu estiver errado na cronologia, mas de acompanhar o programa, de acompanhar você. Você começou em uma rádio de menor regional, o programa foi ganhando proporção, o programa ele foi ganhando... Hoje está numa rádio de território nacional, ou seja, você construiu espaço com essa proposta mesmo que você define aí, de cobrir a nova cena, o que está acontecendo da música brasileira agora. Então... Você, agora já entendo um pouco, você começou no rádio porque você tinha essa questão de querer trabalhar com meios tradicionais, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como foi essa construção, essa desbravar, foi uma questão, você sentiu remando contra a maré, ou você se encontrou nesse caminho também? Conta um pouquinho pra gente, Fabi.
Eu me sinto remando contra a maré todos os dias, Pedro. É engraçado porque as pessoas acham que pelo Faro hoje tá dentro de uma grade nacional, as coisas ficaram mais fáceis, as coisas só dificultaram. Porque quando você tem mais visibilidade, você tem uma cobrança muito maior também. O Faro, ele surgiu na rádio MPB-FM, que era uma rádio regional, só local, né, no caso, só no Rio de Janeiro e na grande metrópole, diríamos assim, que é Niterói, Baixada Fluminense. Então, a MPB-FM, ela tinha essa distribuição radiofônica e ele ficou lá durante 9 anos, até a rádio acabar. A rádio teve uma duração de 17 anos no dial e o Faro foi construído... Isso foi se estabelecendo na MPB-FM, que era uma rádio de muita importância, de muita relevância no Rio de Janeiro. Quando a rádio acaba, 3 programas da rádio vão para outras rádios. O Faro, o Samba Social Clube e o Palco MPB. O Samba Social Clube, como o nome já diz, promove o samba. O Palco MPB, que hoje já não existe mais... O samba ainda existe, hoje ele está na Rádio Tupi, mas o Palco MPB também não existe mais. Era um programa que era uma espécie de papo de música, e aí a gente vai falar disso lá para frente. E o Faro continuou como produto, né? Nós fomos para uma rádio chamada Sul América Paradiso, aqui no Rio de Janeiro, que é uma rádio que era concorrente da MPB-FM, mas... ela agregava outros públicos, porque a MPB-FM era uma rádio muito de zona sul do Rio de Janeiro. Para quem não está no Rio e está nos ouvindo, é o que a gente chama de região mais abastada da cidade. Já a Sul América Paradiso era uma rádio que era muito ouvida por outras áreas da cidade, por áreas, digamos, não abastadas, né? Por áreas mais da galera de classe média mesmo, que é Barra da Tijuca, Meier... Então, o Faro começou a ganhar outra proporção. A proporção que eu sempre quis dar a ele.
Que legal.
Que é uma proporção mais popular mesmo. Como eu disse, eu sou de Volta Redonda, eu tive uma influência muito de mídia tradicional. E a mídia tradicional, ela é popular. Eu costumo brincar que as pessoas estão zoando o Mignon emocionado, né? Assinando contrato na Rede Globo. Quando o Boninho me contratar... vocês vão ver o que é gente emocionada, gente. Porque, olha, fazer televisão aberta num país como o Brasil e falar para milhões de pessoas é um privilégio. Ainda mais se você puder falar um conteúdo que você, de fato, acredita, né?
Muito legal.
E com o Faro, ele foi crescendo e caminhando nessa linha, assim. Quando eu comecei como locutora no Faro, como apresentadora e curadora da programação musical, eu sempre quis ir para a Nova Brasil FM. A Nova Brasil FM era o meu foco. Por quê? Porque era uma rádio que promovia música brasileira e nacionalmente. A Nova Brasil fala com 400 cidades no Brasil. É uma das maiores redes de rádio. Então, eu sempre quis ir para a Nova Brasil. Eu já tinha batido na trave 3 vezes. E aí, ano passado, eles que me procuraram no ano passado, depois de eu procurá-los por 3 vezes. E eles me fizeram uma proposta que, num primeiro momento, não era o que eu queria. Porque eles, num primeiro momento, eles queriam levar o Faro pra lá sem entrevista. Só que como o Faro é um programa que promove a atual cena musical contemporânea, não dá pra gente não contextualizar.
Total.
Porque, infelizmente, os artistas que tocam no Faro, muitas vezes, só tocam no Faro. Então, como é que eu vou, por exemplo, tocar a Lued Luna sem contextualizar, sem levar ela no programa para ser entrevistada, sem os ouvintes ficarem sabendo qual é a trajetória da Lued? Então, a gente demorou ainda um pouquinho, a Nova Brasil e eu, para parar essas arestas, mas a gente conseguiu levar o Faro exatamente no formato que eu acredito e que ele vem, ao longo dos anos, sendo promovido. E aí, quando eu cheguei na Nova Brasil FM, a minha intenção foi sempre levar artistas de várias regiões do país, porque o Faro, apesar de estar apesar do histórico do Faro ter sido numa rádio local, que era a MPB FM, a gente sempre levava artistas de todas as regiões do Brasil. Com a pandemia, isso ficou muito mais fácil, porque a gente faz gravações remotas. Eu não sei como é que vai ficar 2022. 2022 ainda é uma incógnita pra gente. Mas este ano inteiro, as gravações têm sido remotas. Então, eu entrevistei já Russo Passapulso, da Bahia, Johnny Hooker, que estava em Recife, Otto, que estava em Recife, artistas que estavam em outras regiões que não São Paulo, porque a gravação do programa é em São Paulo. Todas as vezes que eu gravo Faro, eu estou em São Paulo, nos estúdios da rádio. Então, a intenção de levar o Faro para Nova Brasil foi a gente promover, ampliar ainda mais a difusão. Porque é uma coisa muito interessante, Pedro, que muita gente fala assim: ah, mas os artistas da nova cena não priorizam rádio. De fato, muitos não dão rádio devido valor. Na semana passada, saiu uma pesquisa dizendo que o rádio tinha chegado, durante a pandemia, ou por causa dela, a 80% da população brasileira.
Olha que demais.
Então, 80% da população ouve rádio no Brasil. Como é que você vai excluir esse veículo? Mais pessoas ouvem rádio no Brasil do que veem televisão. Como é que você vai excluir esse veículo? Então, o rádio, ele se tornou, para mim, especialmente que faço rádio há muitos anos, um veículo muito, muito, muito importante. Fonte de informação, fonte de notícia, fonte de descobrir novos artistas. Muitas pessoas falam: ah, mas você não descobre nada no rádio. Eu descobri Vitor Clay no rádio, por exemplo. Eu descobri Ana Vitória no rádio, por exemplo. Claro que eles têm umas ramificações, a música dele é capilar, né? Deles, são capilares, então você consegue ouvi-los também nas plataformas digitais. Mas a gente precisa entender, volto a dizer, que o Brasil não é um país de metrópole, o Brasil é um país rural.
Sim.
As pessoas consomem, sim, as plataformas digitais, mas elas consomem muito o rádio. Não à toa, o sertanejo é o gênero musical mais ouvido do Brasil. Porque o sertanejo domina os rádios. E aí a gente pode entrar em várias áreas. Por que que eles dominam? É certo eles dominarem? O que que eles fazem de diferente? Tem várias questões aí que a gente pode comentar. Mas o fato é: o gênero mais consumido do Brasil, ele não é mais consumido porque ele está nas plataformas digitais. Ele é o mais consumido porque ele está nos rádios.
Demais, Fabi. Demais mesmo. E a gente conversa muito com novos artistas e a gente... às vezes eu tenho a impressão que é isso. Parece que a gente está se debatendo por um milímetro de espaço nas plataformas digitais. E tem um universo aberto, que são as rádios. A rádio não vai acabar nunca, né? Assim, é o Brasil inteiro interligado. Chega onde não chega nada, mas chega um sinal de rádio. E isso é muito poderoso. E eu acho que a gente precisa se ligar. E eu fico muito... como eu já disse, já era admirador do seu trabalho. E agora vendo que é um ideal seu, né? Navegar esse lugar, né, Fabi? Porque muitas vezes uma música mais... não elitizada, mas uma música assim mais artística, às vezes a gente talvez entra num perigo de querer deixar ela num circuito de alcance difícil e a gente nem percebe, mas a gente tá sabe, às vezes fechando portas assim, de diálogos e de democratizar a música, como você falou. Então, É muito legal, porque te ouvir te dá todo o contexto daquilo que a gente já vê rolando no ar e você construindo com muita paciência, né?
De jovem.
Há quanto tempo você está à frente do Faro?
À frente do Faro, 9 anos. O Faro não foi uma ideia minha, não é um programa que surgiu, né, com um conceito meu, mas o Faro existe há 13 anos e eu estou à frente dele há 9 anos. Você falou uma coisa, Pedro, muito importante. Os artistas, principalmente a galera da nova geração, que eu vou fazer um recorte, a galera que lançou disco após a virada do milênio, então nova geração nos últimos 20 anos.
Boa.
Essa galera fica se degladiando por tá numa playlist quando, por exemplo, a Nova Brasil FM tem 3 milhões de ouvintes mensais. O Faro, uma edição do Faro na Nova Brasil FM fala com quase 500 mil de ouvintes. Nenhuma plataforma tem essa audiência. E você também disse uma coisa importante sobre músicas, digamos, né, um pouco mais experimentais, não estarem dentro das programações. Eu sempre uso uma frase do Gilberto Gil, maravilhoso, nosso ex-ministro da Cultura, que diz: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Cabe a nós, programadores de rádio, dar ao ouvinte o que ele acha que não quer, mas que quando ele ouve, ele fala: meu Deus, que deslumbramento.
Muito, muito bom.
Isso aconteceu comigo recentemente. Eu entrevistei o Zé Manuel. Volto a dizer, nessa pandemia a gente tá podendo trazer artistas de todos os lugares do Brasil. Zé Manuel tava na Bahia, tava no interior da Bahia. Eu consegui levá-lo no Faro. E agora o disco dele acaba de ser indicado ao Grammy Latino. Zé Manuel com aquele disco belíssimo. Meus diretores de programação falaram assim na época: mas Fabi, a música do Zé Manuel vai tocar no rádio? Talvez a gente tenha uma certa rejeição dos ouvintes. Foi o contrário, Pedro. Foi o programa que eu mais recebi mensagens de ouvintes que não são do Faro, ouvintes da rádio, parabenizando a rádio por estar tocando aquela maravilhosidade do disco do Zé Manuel. Então, eu acho que é importante a gente frisar que o trabalho do curador e do jornalista musical, ele é importantíssimo na difusão. Infelizmente, muitos artistas não valorizam como devem valorizar. E essa também é uma das minhas grandes batalhas, assim, nas minhas grandes bandeiras. É dar importância a esses curadores, porque internamente, muitos artistas não sabem a briga que a gente trava com a diretoria da rádio para a gente conseguir levar determinado artista, tocar determinada música. Não é assim, Fabi, tudo que você quer você toca? Quem dera! Não, não. Eu tenho muita liberdade na Nova Brasil FM, muita liberdade. Mas a rádio tem um editorial. Eu não posso tocar dentro da Nova Brasil FM gêneros considerados mais populares. Eu não posso, por exemplo, levar para Nova Brasil FM ainda, tá? Porque eu ainda vou conseguir. A Pabllo Vittar, por exemplo, porque ela toca gêneros mais populares, que não estão dentro do editorial da Nova Brasil. Então, eu acho que é importante a gente também ter essa compreensão. E, por fim, dentro do que você falou também, uma coisa fundamental: o rádio chega onde nenhum outro veículo chega. Eu sou uma grande defensora da Voz do Brasil. E eu sou uma das raras grandes defensoras da Voz do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é rural, minha gente. O Brasil não é metrópole. Como que a população ribeirinha vai saber quando vai ter campanha de vacinação? Quando eles vão saber quando vai ter o deadline para mudar o título de eleitor? Através da Hora do Brasil, da Voz do Brasil.
Muito bom, Fabi.
Ah, mas para a gente das grandes cidades, a gente se informa de outras maneiras. Mas o Brasil não é o seu umbigo. O Brasil é gigante. E se a gente não tiver um programa que muitas vezes é utilizado em todos os governos, e isso não é uma premissa do governo Bolsonaro, em todos os governos, a Voz do Brasil é utilizada muito mais como uma voz estatal do que como uma voz pública, que deveria ser uma voz pública. Mas ainda assim, muitas informações chegam para muitas pessoas só através da Voz do Brasil. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais generoso para o rádio, porque ele é um veículo extremamente popular, ele é um veículo gratuito. Você não precisa de energia elétrica para você ter rádio, você usa pilha. Quantas vezes, Nossa, eu me lembro disso assim como se fosse hoje. Eu sou de Volta Redonda e lá tem o Raulino de Oliveira, que é o estádio. Meu pai é flamenguista roxo. Quantas vezes meu pai ia pro estádio, me levava, levava meu irmão com o radinho no ouvido. Mas ele tava no estádio, vendo tudo, mas ele tava com o radinho no ouvido. Então, a gente precisa... quer dizer, a gente não precisa nada, né? Mas a minha luta, a minha bandeira, o meu dia a dia é pra gente dar ao rádio a importância que ele tem. Porque no trânsito ele é só companhia, na grande São Paulo, na grande metrópole do Rio de Janeiro. Ah, mas eu também ouço podcast, não sei o que. Beleza, a gente tem vários canais aí pra gente ouvir. Mas desprezar o rádio no momento em que ele fala com 80% da população é uma estratégia equivocada.
Como que foi a sua entrada? Porque você permanece nessa missão do rádio, permanece firmemente, fazendo um trabalho incrível. E como você fez essa transição? Na verdade, continuou criando novas frentes de conteúdos, né? Tem o Papo de Música, que já desdobrou em uma série de podcast. Tem dentro do papo de Música no YouTube mesmo, você tem vertentes. Aliás, você está com uma incrível lá, que é aquela ponte Brasil-Portugal, incrível. Falando com artistas que eu gosto muito.
O Papo de Música, Pedro, ele surgiu de uma carência minha de só entrevistar artistas da nova geração. Porque com o Faro, ele é esse recorte, né? Eu não posso no Faro entrevistar o Erasmo Carlos. Ah, mas não pode por quê? Porque o Erasmo, teoricamente, deveria ter espaço em qualquer rádio do Brasil. Ele deveria ter a chave de todas as rádios do Brasil, né? Tocar em todas as rádios. Mas a gente sabe que a realidade é diferente. Mas artistas que estão começando, por exemplo, vou te dar um exemplo. A Lineker. A primeira vez que a Lineker tocou numa rádio foi no Faro.
Que demais.
A Cell. A primeira vez que a Cell tocou dentro de uma rádio foi via Faro.
Uau.
Então, o Faro tem esse recorte de novos artistas. E aí eu como jornalista, eu sentia muita falta de entrevistar outros nomes também da música. E hoje eu tô sentindo falta de entrevistar outros nomes que não são da música. Então já eu acho que eu vou criar alguma outra coisa. Mas como ainda é hipotético, vamos focar no Papo de Música. Então o Papo de Música, ele surgiu disso, assim, da minha vontade de entrevistar artistas que não fossem nesse recorte da nova geração. E aí eu pensando como que eu poderia fazer isso... tentei, num primeiro momento, levar para a Rádio Sul América Paradiso, que era onde eu estava na época, uma sugestão de programa. Só que o que as pessoas também não sabem, quer dizer, às vezes não tem a dimensão, né? O quanto é difícil você ter um programa numa rádio comercial.
Sim.
Ter um programa como Faro ou como Papo de Música numa rádio pública é muito mais simples. Ainda assim é difícil, mas é mais simples. Mas quando você está dentro de uma rádio comercial, o Faro, desde que ele surgiu, ele só esteve dentro de grades comerciais. Você tem um compromisso com a audiência e com patrocínio. Então, não é só curadoria. Não é só a entrevista, que legal o Zé Manuel. Será que o que eu estou falando com o Zé Manuel vai agradar a minha audiência? Mas eu também não quero, voltando na frase do Gilberto Gil, fazer uma coisa que a audiência já espera de mim. Eu quero proporcionar outras coisas. Mas como é que eu posso proporcionar outras coisas e também ter patrocínio? Gente, é um jogo de xadrez. E aí, quando eu levei a proposta do Papo de Música para Sul América Paradiso, na época, tinha esse jogo de xadrez. E na época, eu não consegui resolver esse jogo de xadrez. Então, o que eu fiz? Vou criar um canal no YouTube, que é uma coisa gratuita, que a gente pode criar em casa. E eu não sei editar, então eu chamei um editor e comecei a fazer as entrevistas e colocar no meu canal no YouTube. Isso vai fazer 3 anos. Em novembro, o canal completa 3 anos, desde a primeira entrevista, que foi com a Roberta Sá. E a gente vai colocar no ar, no dia que o canal completar 3 anos, uma entrevista que eu fiz com a Marisa Monte. Então, no Papo de Música, eu consigo fazer o que eu chamo de mapeamento da cena musical contemporânea. Eu entrevisto desde Daniela Mercury, passando por Dona Nete, até Marisa Monte, Roberta Sá, Banda Tuio, Emicida, Criolo. Eu consigo fazer um mix, porque é o que eu acredito. Eu não acredito muito nessa divisão novos artistas e artistas consagrados. Música é música. Música é transgeracional. Então, o que eu tento no Papo de Música é fazer esse mix. Então, foi daí que surgiu o canal. O canal surgiu porque eu tinha uma carência no Faro de entrevistar outros nomes da música. E aí você citou que eu uso as minhas redes sociais também muito em prol desse jornalismo musical. Eu tô longe de ser Pedro Antunes. Longe, meu Deus do céu, meu sonho de vida, de rede social editorialmente, é ser Pedro Antunes. Primeiro porque aquele homem não dorme, né? Você vê ele 5 horas da manhã, acordei cedo com café e tô aqui pro primeiro job do dia. Eu falo, Pedro, vai dormir, mano. E segundo, que ele é muito bom no que ele faz de rede social. Ele consegue fazer um mix que é muito interessante, que é do online, que ele escreve pro digital, pras redes dele. E eu acho isso muito, muito, muito legal. Nas minhas redes sociais, o que eu busco fazer é divulgar o que eu faço na rádio e no YouTube. Eu não crio nenhum conteúdo específico para as minhas redes sociais, mas eu uso as minhas redes sociais como canal de divulgação. Porque tem uma coisa, Pedro, que é muito complicada. Na verdade, aí é outro programa que dá, né? Que é difícil a gente ter, dentro do jornalismo, pessoas e espaços que divulguem jornalismo. Uhum, então, acaba que todos os produtores de conteúdo, você deve ter essa dificuldade também, tem que se autopromover, porque é muito difícil ter um espaço como o seu para falar do meu trabalho. Isso é muito raro, sabe? É muito difícil a gente ter coleguinhas promovendo o trabalho de outros coleguinhas. Por dois motivos. Primeiro, porque os próprios estão se autopromovendo, porque também produzem conteúdos interessantes. E o segundo motivo, aí é uma outra questão, é que a gente vive num meio que também é muito ególatra, né? Então, assim, eu vou promover Sim. o trabalho de um outro colega que tá fazendo um trabalho incrível, por quê? Então, isso é muito complicado, sabe? Eu tenho ganhado espaço na mídia pelo trabalho que eu faço, principalmente no Papo de Música, muito em cima dos artistas que eu levo. E muitas vezes sequer citam o canal, sequer me citam. Mas enfim, é o que a gente tem. E a gente tem que escolher as nossas lutas, né? Não dá pra gente lutar em todas as frentes. Então eu já escolhi as minhas, não vou ficar também nessa questão. Mas isso é um problema. A gente tem muito pouco espaço para divulgar o que a gente faz.
Eu imagino que você deve ter uma... cada vez mais crescendo essas frentes de conteúdo também, você deve ter uma demanda de envios de materiais, de seleção de materiais. E eu acho lindo você amplificar suas frentes de conteúdo, mas eu queria que você compartilhasse um pouco pra gente. Como é que você consegue ainda separar aquele tempo de ouvir novos sons? Você respeita esse processo de curadoria sua? Porque é a missão do Faro. E mesmo assim você continua criando frentes no Papo de Música, entrevistando, às vezes com uma série especial, ou criando conteúdos. Como é que você diversifica essas frentes, Fabi?
Pedro, eu acho que para toda criação, todo processo criativo, é muito importante que a gente tenha noção de que ele não nasce do nada. Uma das coisas que de 3-4 anos para cá eu fiz na minha rotina é que sexta-feira eu não trabalho. E eu tô colocando entre aspas, galera, aqui com a mão que vocês não estão vendo, mas o que que eu não trabalho? Eu não faço reunião, eu não faço gravação, eu não faço roteiro, eu não faço meu dia a dia. O meu dia a dia profissional é de segunda a quinta. Só que sexta-feira, por exemplo, é o dia que sai todas as músicas nas plataformas digitais. Sexta-feira, por exemplo, antes da pandemia, eu espero que agora, logo depois, é o dia que tem show. É o dia que eu programo meu final de semana para show, etc, etc. Então, sexta-feira é o que eu chamo do meu dia de embrionário do processo de criação. Porque a partir das coisas que eu consumo na sexta-feira, seja série, seja ir dar um show, seja vendo uma live, seja ouvindo as músicas, eu começo a... É uma antropofagia, sabe? Eu começo a comer um pouco daqui, um pouco dali e vou criando. A websérie que você citou, Ponte Aérea Portugal-Brasil, ela nasceu muito daí. Eu morei em Portugal, eu morei em Lisboa 2 anos, porque eu fiz um mestrado lá. E eu voltei para o Brasil muito apaixonada pela cultura portuguesa. E aí, numa dessas sextas-feiras, eu comecei a ver uma série gastronômica, que é muito interessante, porque um chefe de Portugal pega o mesmo ingrediente em diversos países de língua portuguesa e faz receitas diferentes. E aí, a partir daí, eu falei, como é que a gente pode trazer isso para a música? Fazer essa conexão e não sei o quê. E aí, eu fiquei muito, muito aficionada nisso. Como é que eu podia trazer essa parte gastronômica para a parte musical? E aí, aos poucos, né? Claro que também não foi da primeira sexta-feira, mas aos poucos, foi surgindo essa websérie, que é a minha primeira websérie internacional. E eu tô muito feliz com o resultado. O resultado é muito superior ao que eu esperava inicialmente. Então, eu acho que a gente precisa... Uma das formas da gente diversificar o nosso trabalho é a gente ter tempo para pensar o nosso trabalho. E em novembro, quando eu colocar no ar a última entrevista dessa temporada do Papo de Música com a Marisa Monte, o canal só vai voltar em março. O canal vai ficar completamente sem estar produzindo conteúdos novos para que eu possa pensar no que eu vou fazer a partir de 2022, para eu não ficar me repetindo, quais são os artistas que eu quero, qual é o público que eu quero falar com o canal em 2022, quem eu quero agregar. Então, a gente precisa entender também, porque o que eu acho que acontece, Pedro, com os produtores de conteúdo, no Brasil, principalmente, é que está todo mundo muito duro. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar trabalhando, o tempo inteiro estar produzindo para gerar receita. Eu converso muito sobre isso com o Pedro Antunes. O modus operandi do jornalista independente no Brasil é muito cruel. A gente trabalha demais, sabe? E eu sou super jornalista independente. Não é porque eu tô na Nova Brasil FM que eu não sou independente. Eu sou muito independente. Eu faço todo o faro de maneira independente. Não é assim, mas guardadas as devidas proporções, é uma espécie de... Eu ocupo aquele horário na Nova Brasil FM, mas a curadoria é minha, o roteiro é meu. Todo o processo de convite dos artistas parte de mim. Então, é muito trabalho independente, muito trabalho sozinha. As pessoas, muitas vezes, quantas vezes me perguntam assim, deixa eu trabalhar na sua equipe? Gente, eu não tenho equipe. É eu e eu mesma, entendeu? Não tem equipe. O Faro tem, claro, na Nova Brasil FM, o Faro tem a pessoa que edita o programa, porque eu tô dentro de uma emissora de rádio. Mas no Papo de Música, eu tenho um editor e eu. Tudo, sabe? Então, assim, não é que... Ah, qual é a sua equipe? A minha equipe sou eu. Coloquei a cara. Eu que capto tanto pro Faro quanto pro Papo de Música. Eu que corro atrás do patrocinador.
Que demais, Fabi.
Ah, Fabi, a rádio não tem um departamento comercial? Tem. Já conseguiu patrocínio? Nunca. Então, eu que capto. Então, eu acho que essas minhas diversificações, ô Pedro, ela se deu muito mais e continua se dando pela necessidade do que pela vontade de empreender. Eu queria muito ter carteira assinada em um veículo. Nossa, meu sonho. Ou então assinar um contrato de PJ que me garantisse X por mês durante um tempo. Mas eu não tenho isso. Então, tudo, gente, assim. Ah, Fabi, você que faz isso? Eu. Ah, você que escolhe a cor que vai ser a vinheta do canal? Sim. Tudo. É exaustivo. Por isso que eu criei um mecanismo para mim de que eu só trabalho, entre aspas, galera que tá ouvindo, de segunda a quinta. Porque eu preciso pensar o canal, o programa, a curadoria, eu preciso ouvir música nova, eu preciso me alimentar de cultura de sexta a domingo. Eu preciso, porque é através desse alimento que eu consigo gerar conteúdos.
A gente precisa tanto dos projetos que a gente trabalha com os artistas, e a gente vê essa ansiedade que você falou dos produtores de conteúdo, a gente vê nos artistas também, né? Essa urgência de criar, essa afobação de criar, mas a gente não ter tempo para contemplar, respirar, recalcular a rota, parar tudo.
Recalcular a rota é tudo que a gente tem que fazer na vida. Porque a gente não... Claro que quando eu entrei na faculdade, eu ainda tenho os mesmos sonhos profissionais. Mas eu achei que fosse ser uma linha reta. E, mano, é um caracol. sabe? Mas muitas vezes eu precisei abrir mão de uns determinados sonhos para eu poder potencializar outros. Você falou uma coisa que é muito cruel também dentro do ecossistema da música contemporâneo, né, de 2000 e pouco para cá, que é essa coisa de você ser obrigado a produzir artisticamente o tempo inteiro. O artista muitas vezes não tem suspiro, não tem respiro entre uma obra e outra. Por isso que quando Marisa Monte lança um disco, é essa coisa louca, porque ela conseguiu imprimir na carreira dela esses respiros. Quem faz isso da nova cena muito bem é a Céu. A Céu tem discos muito demarcados. Se você falar Céu Tropix, você consegue lembrar de toda a estética, de todas as músicas, porque muito, ela tem respiros, né, entre uma coisa e outra. E a gente consegue acompanhar, a gente consegue, o artista consegue trabalhar melhor, a gente consegue assimilar melhor o trabalho do artista. Só que esse esquema hoje, que as plataformas digitais, inclusive o CEO do Spotify, né, já deu declarações dizendo que o artista tem que produzir o tempo inteiro, isso é cruel demais. Artisticamente isso fica pobre, em termos de geração de números expressivos, isso não funciona porque a coisa fica pulverizada. Então, a gente precisa recalcular a rota. Você usou uma expressão muito boa. A gente enquanto produtor de conteúdo e o artista enquanto artista.
Muito bom, Fabi. Como você usou essa expressão que eu achei legal da traçando a carreira, como você pensava e como ela... da linha reta e dela ser um caracol. Como que você tem uma projeção? Você tem... Eu sei que você tem essas diferentes frentes de conteúdo, mas como que você vislumbra assim, a Fabiane Pereira, jornalista musical, seus planos para um futuro próximo? Assim, tem o que você gostaria de continuar fazendo ou coisas novas que você gostaria de fazer, ver acontecer nesse mundo da cobertura musical?
Ô Pedro, como eu disse no início, eu vim de Volta Redonda e eu entrevistei Silvio Santos na minha monografia, né? Então, assim, eu sou cria da TV aberta. Eu tenho muita vontade de ir pra TV aberta, de ocupar um espaço de entrevistas musicais na TV aberta. Porque a gente não tem um espaço... Olha que louco isso. A música brasileira é o maior cartão postal do Brasil.
Muito legal.
A música brasileira é o pilar fundamental da nossa cultura, que é o nosso maior patrimônio. E a gente não tem, nos maiores veículos de comunicação, um formato de entrevistas musicais. A gente não tem no rádio também não, Pedro. O Faro é um dos raríssimos programas que leva o artista para ser entrevistado. Então, o meu desejo num futuro, que eu espero que seja próximo, porque eu tô cansada, é levar pra televisão um formato de programas de entrevistas, como eu faço no Papo de Música. Não é um formato que o artista vai lá e toca o seu som, é um formato de entrevista, para que o público possa ter um panorama da vida e da obra daquele artista. Por que que Caetano Veloso é contemplado, é promovido, é reverenciado no mundo inteiro? Será que o nosso ouvinte médio sabe por quê? Será que ele sabe a importância da obra do Caetano? E, infelizmente, não é na TV fechada, infelizmente, não é através das plataformas digitais que o ouvinte médio vai ficar sabendo disso. É através do rádio e através da televisão. Então, os meus dois desejos no futuro próximo é... O primeiro, levar o Papo de Música pro rádio. Eu tenho muita vontade de levar o Papo de Música pro rádio. Tô batalhando para isso. Isso não quer dizer que ele vai acabar no YouTube não, tá, gente? Isso quer dizer que ele vai ser amplificado. E levar também esse formato de entrevistas para uma emissora de televisão. Por isso que eu falo, vocês acham que viram o Mignon emocionado? Vocês vão ver quando eu assinar com o Boninho.
E eu torço para que isso aconteça. Fabi, quero muito te agradecer por esse papo, por esse tempo com a gente. De verdade, foi uma honra te receber. Obrigado por esse trabalho que você está fazendo pela música independente, pela música emergente. E não só por isso, também no Papo de Música, indo além disso. Mas obrigado pelo seu jornalismo, esse comprometimento, porque pra gente é um presente mesmo.
Pedro, eu que agradeço o espaço, agradeço muito mesmo o espaço, porque eu sei o quanto é difícil a gente conversar com coleguinhas. Primeiro porque a audiência não é a mesma de que você está conversando, sei lá, com a Marisa Monte. E segundo, porque, claro, é interessante a gente conversar com aquelas pessoas que a gente admira muitíssimo. Os artistas são personagens que a gente admira muito, né? Então, eu agradeço muito o seu espaço de estar conversando com a gente, de você ter criado um projeto para falar e para potencializar outros trabalhos. Isso é muito nobre. Muito obrigada. E eu tô feliz de estar aqui junto com o Pedro Antunes, que é um jornalista que é meu amigo, que eu amo. A gente fez um projeto junto na Amazon Music chamado Gente Aberta, que é outro projeto que eu também tenho desejo de continuar levando para outros canais. E eu espero que role.
Bom demais. Valeu, Fabi. Beijos.
Um beijo a todo mundo que ouviu a gente.
E nós vamos ficando por aqui. É sempre bom abrir canal para essas pessoas inteligentes que trabalham muito para a cena da música continuar viva e acontecendo e aquecida. Nós agradecemos mais uma vez a Fabi, mais uma vez também o Pedro Antunes. Espero que vocês tenham gostado. O feedback de vocês é muito importante. Então deixem o feedback nas redes sociais. Nos sigam na plataforma de podcast que vocês estão nos escutando e propaguem a mensagem. Um beijo e até a próxima.